Boa noite, colegas vereadores, Tony, doutor Vigílio, todos aqui presentes. Em nome da minha esposa Arabella, eu saúdo as demais senhoras e senhoritas aqui. E em nome do nosso amigo Severino, cumprimento todos os amigos. Por motivo de ausência do presidente, estou aqui hoje sentado novamente aqui, uma satisfação grande retornar, embora seja por poucos minutos, né, ou alguma hora mesmo, nesta casa. Casa que eu tenho muito carinho e muito me engrandece. Então, hoje é a 16ª sessão ordinária do ano de 2023. Todos sejam bem-vindos. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apresento aos senhores a seguinte ordem do dia. Peço ao nosso amigo Tony que faça a leitura dos dois requerimentos. Aqui. E a votação do título de cidadão honorário de Caxingó, Domingos Portela Alves, não vai ser colocado em votação por conta que não tem quórum, certo?
Requerimento número 042/2023, Caxingó, Estado do Piauí, em 12 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caxingó, Estado do Piauí. Requerimento de informações sobre TAC firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, objetivando garantir o tratamento e a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos neste município. O vereador abaixo assinado, com base no artigo 170 e 174, inciso 8, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, vem requerer a Vossa Excelência informações sobre o Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, firmado pelo Ministério Público com a Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, objetivando garantir o tratamento e a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos no município. Solicitamos que nos sejam fornecidas as informações. 1. Qual o teor do TAC firmado pelo Ministério Público com a Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, objetivando garantir o tratamento e a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos no município? 2. Quais as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal para cumprir as obrigações previstas no TAC? 3. Qual o prazo estabelecido para o cumprimento das obrigações previstas no TAC? 4. Qual o estágio atual do cumprimento das obrigações previstas no TAC? 5. Quais as sanções previstas em caso de descumprimento das obrigações previstas no TAC? Assim, sabendo-se da importância que tem o objeto tratado no termo acertado entre o Ministério Público e o Poder Executivo deste município para a adequação da cidade de Caxingó à Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que este legítimo representante do povo vem solicitar informações do referido termo a fim de realizar um acompanhamento e, dentro de suas atribuições e capacidades, auxiliar ao que for possível nesta importante demanda municipal. Solicitamos que as informações sejam fornecidas no prazo máximo de 15 dias, contados a partir do recebimento deste requerimento. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Carlos Eduardo Machado de Souza, vereador proponente. Passo a palavra ao senhor presidente para a abertura da votação.
Então vamos lá. Requerimento de informação sobre TAC firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Caxingó, objetivando garantir o tratamento e a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos neste município. Autoria do colega e presidente Carlinho Maricota. Vamos colocar em votação. Renato Filho.
Boa noite. Boa noite ao presidente, aos colegas. Em nome aqui do meu amigo Luiz Henrique, eu saúdo aos demais. Presidente, sem dúvida nenhuma, é muito interessante que a gente tome conhecimento com relação a essa questão desse TAC. Esse problema eu não posso culpar a gestão atual, porque já é um problema que se arrasta por muitos anos. Não é só no município de Caxingó, em outros municípios circunvizinhos também, a gente vê essa mesma problemática, mas que precisam tomar as devidas providências com relação a essa questão dos resíduos sólidos. Isso é uma cobrança que tem-se a nível nacional, e hoje a gente tem o Caxingó penalizado com a questão dos resíduos e propriamente uma localidade, a localidade Jacobina, Peruaba, ela vem sofrendo demais. Primeiro porque lá não está tendo a atenção devida e termina contaminando lençol freático e contaminando até crianças que se aproximam lá do lixão. Então, é muito interessante que esse relatório e as medidas que o município pretende tomar chegue ao conhecimento nosso e a gente possa difundir com a sociedade caxingoense. Meu voto é sim, presidente.
João Miranda.
Boa noite. Boa noite.
Tony.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, na pessoa da minha amiga e secretária de saúde, Arabella, cumprimento aos amigos presentes. Voto sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Boa noite, senhor presidente, o nobre colega. Meu voto é sempre.
Giovanni.
Boa noite, presidente, vereadores, a todos aqui presentes. Em nome do meu amigo Cleiton Nunes, cumprimento a todos. Meu voto é sim, presidente.
Renatinho.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores. Em nome do meu amigo Duca, saúdo a todos que estão aqui presentes. Meu voto é sim.
Declaro aprovado o requerimento de informações sobre TAC firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Caxingó, objetivando garantir o tratamento e a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos neste município. Tony, faça a leitura do próximo requerimento.
Requerimento número 045/2023, Caxingó, Estado do Piauí, em 11 de outubro de 2023. Senhores vereadores, senhor presidente, requer-se e após ouvido o plenário desta Egrégia Casa de Leis, na forma regimental, o seguinte: considerando a existência de um prédio público onde funcionava a Escola Municipal da Comunidade Curralinho, Zona Rural, Caxingó, Estado do Piauí, venho através deste requerimento requerer ao chefe do Executivo Municipal a cessão do referido imóvel à instalação da APAI Caxingó. Ante o exposto, e considerando a importância do pedido, venho requerer a aprovação deste requerimento para, após a sua aprovação, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para confecção de norma legal com a finalidade requerida. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 11 de outubro de 2023, respeitosamente, Carlos Eduardo Machado de Souza, vereador requerente.
Colocar em votação o requerimento que requer o chefe do Executivo Municipal a cessão do imóvel onde funcionava a Escola Municipal da Comunidade Curralinho, Zona Rural, neste município, a instalação da APAI em Caxingó e da outras providências. Autoria do nosso colega e presidente Carlinho Maricota. Renato Filho.
Meu voto é sim, presidente. Sem dúvida, é muito importante.
João Miranda.
Voto sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Giovanni.
Meu voto é sim, presidente.
Renatinho.
Sim, presidente.
Declaro aprovado o requerimento de autoria do vereador Carlinho Maricota, que requer o chefe do Executivo Municipal a cessão do imóvel onde funcionava a escola municipal da comunidade Curralinho, zona rural deste município, para a instalação da APAE em Caxingol. As matérias eram esses dois requerimentos. Vamos facultar a palavra aos colegas, de acordo com o nosso nosso regimento interno da casa, 10 minutos, mais 5 prorrogado. E antes até de facultar a palavra, até conversando com o doutor Virgílio hoje, e até me surpreendi pela atitude do executivo. A Lua já se encontra aqui na nossa casa, né? E chegou e já com a retaliação do executivo aí, que interviu na proposta orçamentária apresentada pela casa, e sugiro até que os colegas, nós, fiquem atentos a isso daí. Essa retaliação aí para o ano que vem diminuir o repasse, né, doutor? Que era 7%, né? Está sob análise, mas vai pela redução aí. Então a gente tem que ficar atento a isso daí. E a palavra está facultada.
Mais uma vez, boa noite. Passando aqui hoje para parabenizar a gestão pelo Água da Peruaba, depois de tanta reclamação, Renatinho, depois de tanta briga, depois de tanta reportagem, de tanto blog cobrando, e o vereador Giovanni Calafate também em cima, parece que foi resolvida a questão da Água de Peruabas. Quero aqui parabenizar a gestão por ter resolvido essa questão. E também o posto de Bom Jesus, também foi resolvida a questão lá, também depois de tanta luta, depois de tanta cobrança do vereador Giovanni e da população, foi resolvido a questão do poço também da Água de Bom Jesus. Teve até um blogueiro, Renatinho, pago pela prefeitura, blogueirozinho de quinta categoria, que já tentou atingir a imagem do nosso colega Luiz Carlos, eu acredito de todos os nossos colegas aí. É o tipo do blogueiro, que ele não conhece nem o município do Caxingol. Mas como ele está sendo pago pela prefeitura, ele vai ter que encontrar alguma coisa para colocar. Esse irresponsável desse blogueiro fez uma matéria na semana passada, onde ele cita que o vereador Giovanni Calafate estava torcendo contra a Água de Peruaba e Bom Jesus. Um irresponsável daquele vereador, que não conhece nem o município, não conhece nem o município do Caxingó, e um incompetente daquele, que está sendo pago pela prefeitura de Caxingó, eu acho que ele não vê matéria, eu acho que ele não lê jornal. Porque o Giovanni foi o vereador que mais cobrou, que mais denunciou a Água de Bom Jesus e a Água de Peruaba para que seja resolvido, que sou eu que estou ali frequentemente. Então ele vai lá sem ter conteúdo para o blog dele, de quinta categoria. É um blogueiro que não tem compromisso, ele só tem compromisso com dinheiro, até porque na gestão passada ele fazia matéria, você sabe disso, do ex-prefeito, dizendo que era o melhor prefeito do mundo. Era pago pela prefeitura. Foi contratado, pago pela prefeitura para divulgar o que era correto da gestão passada. Infelizmente, nessa agora, como ele não conhece o município do Caxingó, ele está sendo pago para mentir. Eu acredito que o que a gente passava para ele, tudo era verdadeiro. Eu tenho certeza disso. o que a gente passava para ele, tudo era verdadeiro.
Vereador, pedi ao colega Renatinho, depois você faz seus comentários, tá bom?
Eu tenho certeza disso, que eu acompanhava de perto o vereador Renatinho, que tudo que a gente passava para ele era verdadeiro. Diferente de agora. Que tudo que é passado para esse blogueiro, ele vai lá, publica, sem saber o que está acontecendo. Eu não vejo nesse cidadão no município do Caxingó. Então ele vai lá por uma ligação que alguém ligado ao prefeito faz e diz, o vereador Giovanni, o vereador Luiz Carlos está torcendo contra a determinada obras para o município. E você sabe muito bem qual é o caráter dele. Qual é o caráter dele? Ele saiu do nosso governo faltando 2 anos para terminar o governo do Osto. Por quê? Ele queria fazer o que ele está fazendo hoje no governo do Magno. E nós não aceitamos. Então, um cidadão daquele vai para as redes sociais fazer conteúdo que ele não tem nada para publicar, porque ele não anda nem no município do Caxingó, dizer que o Giovanni está torcendo contra uma obra que é importante, que é o vereador que mais cobrou determinada obra que foi feita para o município. Então, a mesma coisa que ele fez com o colega vereador Luiz Carlos, onde ele disse que o Luiz Carlos tinha ido para o festejo, para fazer política, coisa mais ou menos parecida, hoje ele vem com esse tipo de molecagem querer denigrar a imagem do Giovanni Calafate através de mentiras. Eu fui lá, torcendo aqui verdadeiro, reconhecendo, agradecendo aqui publicamente a gestão por ter resolvido as duas questões. Aí vai o incompetente daquele, um forasteiro daquele que nem do município ele é, pegando mentiras e publicando porque não tem conteúdo para postar no blog dele. Infelizmente. Vai o recado para ele, eu acredito que ele deve estar ouvindo, e vai o recado para ele. Procure, blogueiro, investigar o que está acontecendo. Procure, blogueiro, denunciar. O carro-pipa que está aqui há 7 meses, vereador Renatinho, quebrado. E o povo sofrendo com falta de água. Bem aqui agora teve um incêndio. Bem aqui agora teve um incêndio onde esse carro-pipa poderia ter servido para resolver a questão desse incêndio. O carro-pipa quebrado. De pendurado, empendurado ali em uma oficina. E previsão não tem, que eu acho que essa peça que a secretária de administração disse que está vindo, deve estar vindo de jumento. Deve estar vindo de jumento. Isso aí o blogueiro lá não divulga, ele não faz matéria. O blogueiro deveria ver os transportes escolares sendo usados indevidamente. Indevidamente em festas particulares. Você sabe disso, que foi feita até a matéria. Mas o blogueiro não divulga. O blogueiro não divulga, porque se ele divulgar, do jeito que o prefeito é valente, o prefeito vai para cima do pescoço dele, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. O nosso trabalho é esse, vereador Renatinho, cobrar, agradecer quando tem que agradecer e reconhecer o que é feito para o município de bom para o povo. Então, é lamentável que esse blogueiro irresponsável está fazendo com a nossa imagem, tentando botar a população contra a gente com esse tipo de mentira. O carro-pipa está bem aí, ele nunca vem tirar uma foto. Ônibus escolares, transporte fazendo serviço irregular, ele nunca vem. Então, fica a dica e fica o alerta, blogueiro, para você. Por enquanto, essa é a minha palavra, meus amigos.
Palavra continua facultada.
Boa noite novamente a todos. Eu só acho assim, vereador, que você disse que o blogueiro não conhece nada no município, mas na época que ele era contratado pelo prefeito, o ex-prefeito, ele conhecia o município, era? Ah, verdade, né? Não, você também tem que ver que é o mesmo blogueiro, o mesmo portal, né? E o Águia conhece o município, é?
Pedir ao colega Giovanni, deixa o colega Renatinho usar os 10 minutos.
O vereador está dizendo que hoje ele não conhece o município, mas na época que você era secretário, que era o prefeito, ele conhecia, ele sabia o município todinho, de canto a canto. Ah, aí hoje aquele portal que você também passa as informações, que você tem até reportagem dele lá, ele conhece. É? O Águia, ele conhece o município de ponta a ponta. É? Você também tem que dizer que a população que cobrou sobre a água, não é só você não, a população veio atrás do prefeito, não foi só uma nem duas vezes não. Você fala que é só você, como se fosse só você que tivesse ido atrás de reclamar.
E ao colega Giovanni, mais uma vez aí.
Não, a gente tem que tratar colega tudo de verdade. A gente tem que falar a verdade, né não?
Renatinho, não. Renato, pedi ao Giovanni aí, por favor, deixa o colega usar a palavra aí, os 10 minutos dele. Vamos lá, Renato.
Porque você só fala que hoje ele está mentindo. Naquela época que era, ele trabalhava com o ex-prefeito, ele não estava mentindo. Era? E também, você quer dizer que só você que cobrava, era? A respeito dos postos aí do Bom Jesus e da Peruaba. Claro que não, a população também foi atrás do prefeito, cobrou, demora, a gente sabe que às vezes não é fácil, e ele resolveu o problema. Você não pode dizer que é só você, não. É só você que... Você tem que ver que a população que colocou nós aqui, a população, a gente tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a população, não dizer que é só você que está cobrando. Entendeu? A população que veio atrás do prefeito várias vezes, para cobrar essa água que estava em falta d'água, todo mundo sabe disso. Então, a população cobrou. Você foi atrás por conta da população, cobrou o prefeito e você. Você foi lá, postou até vídeo de pessoas falando, tem no portal do Águia, que não sei nem quem é esse Águia, como você está dizendo que o rapaz do Buriti não conhece o município, e esse Águia é da onde? O BR é da onde? Hein? Não conhece o município. Então, tem alguém passando as informações, né? Obrigado, presidente.
Palavra continua facultada.
Boa noite novamente, senhor presidente, nossos colegas vereadores, meu amigo Tony, nossos amigos presentes. Serei breve aqui, só pedir aqui um esclarecimento. Não vai ser nem a cobrança, porque eu posso estar até errado em fazer a cobrança diretamente. Que é relacionada à Secretaria de Saúde, né? Essa semana, 3 pessoas me procuraram assim, indignadas, pessoas que não moram na sede, moram nos interiores, indo procurar atendimento médico. E tinha um médico e tudo. Chega na hora, as pessoas têm que voltar para casa porque diz que não tem como mais atender. Porque, não sei se o Renatinho... Sabe que parece que é limitado a quantidade de pessoas. Não sei se procede e se é correto essa trabalhar dessa forma. Né? Então, se for dessa forma, eu acho errado. Eu sei que esses médicos, quando vem para trabalhar assim, geralmente já vem de outro ponto de atendimento. Mas precisa ser algo a ser pensado em trazer profissionais que realmente possam atender a nossa população. Tive na minha região 2 pessoas que vieram meio-dia. O médico ainda não tinha chegado, pessoas realmente precisando, tudo. Que a pessoa não vai sair de casa meio-dia para procurar um médico sem realmente tá precisando. E tiveram que voltar para casa indignados, porque disseram que não tinha mais ficha. E o mais grave, não, o médico ainda não tinha chegado, porque tem o horário dele, lógico, e não tinha ninguém nas filas. E essas fichas ninguém sabe para onde estavam. Então, é um negócio assim que eu acho lamentável, entendeu? Tem que pensar em trazer profissionais que realmente venham atender a população, porque eu discordo totalmente. Outra reclamação forte também que eu tenho recebido muito é a questão de marcação de exames ali no posto, que tá lamentável essa situação também, viu? O que a gente recebe de reclamações, o rapaz que trabalha lá é um menino muito bom e tudo, mas eu tenho certeza que cortaram o poder dele. Antigamente até a gente ligava para ele, tudo, a gente... era atendido ele de maneira assim bem eficaz mesmo, mas até isso, segundo boatos, o secretário tem que passar pelo secretário, quem vai para quem vai ser marcado o exame. Isso não é para acontecer. É, deixa até o próprio rapaz que trabalhar numa situação constrangedora para ele, porque as pessoas vão procurar ele e tudo. Mas o que a gente sabe é que o primeiro secretário tem que saber quem, para quem vai ser marcado. Isso não é para acontecer. É, também ia até cobrar aqui uma coisa, um probleminha que está acontecendo na nossa região, o Reginaldo, mas ele nem veio. Eu já até falei com algumas pessoas da administração hoje que está sendo resolvido o problema, a questão do transporte escolar da minha região lá. É, uma linhazinha que tem lá, Cajazeiras de Cima, Sapucaial, que está desde a semana passada, desde sexta-feira, se não me falha a memória, sem transportar esses alunos no turno de manhã e tarde, que é chato ver as mães levando 3 crianças numa moto. Soube até que estão dando combustível, mesmo assim eu acho que esteja errado, e a gente sabe que carros dão problema e tudo. Eu só estou falando aqui porque eu lembro que na gestão passada a gente era muito perseguido nessa questão de transporte, que não poderia faltar um dia e tudo. E também fazer aqui um agradecimento, que eu ia fazer diretamente ao Reginaldo, mas ele não veio, que as máquinas estão, né, trabalhando na estrada, já andaram lá pelo Sapucaiá abrindo. Pelo que foi iniciado lá, parece que vai ser um serviço bem feito, e a gente fica muito, muito grato por estar aí olhando para a nossa região na questão estrada. É uma região muito, muito frequentada, e dizer até para o Reginaldo que a gente está por lá, e o que precisar da gente, a gente está à disposição para estar ajudando, que a gente torce que tudo dê certo, e que a gente, sendo que a gente vai ser um dos beneficiados também. Só isso.
A palavra continua facultada.
Senhor presidente, só...
Pois não.
Só algo aqui que eu tinha acabado de esquecer aqui, fazer aqui uma pequena homenagem. Essa semana acabamos perdendo assim, um amigo nosso lá da região e de muita gente, que é meu tio, o tio Nena. Deixar aqui um abraço para a família dele. Acho que vocês souberam o que aconteceu. Uma pessoa que era querida por todo mundo lá na região. Ficou comprovado até no próprio velório dele a multidão que tinha. Então, deixar aqui meu abraço aos familiares.
A palavra continua facultada.
Boa noite, presidente. Eu vou ser breve aqui e vou só reiterar aqui os pedidos aqui que o próprio Joãozinho fez e dizer ao colega Renatinho que o intuito da gente aqui é de que a coisa seja sanada, vereador. Viu? Não tem nenhum intuito aqui que não seja nesse sentido. Às vezes a gente altera mesmo e conversa, mas o intuito do parlamentar aqui, dos outros colegas, é só esse. Essa questão que o Joãozinho levantou aqui, hoje eu pude presenciar uma, vereador. Eu estava fazendo a travessia ali do rio por volta de 9:30 da manhã. Até a neta do Valdir. Era casado com quem ali? Da região ali? A neta do Valdir, tem uma broz. Neta do Valdir aqui do Alegre. E ele estava lá com a criança e ele estava com problema no olho. E chegou a mesma história que o Joãozinho está nos contando aqui. Que só poderia atender 20 pessoas. E essas 20 pessoas ele não encontrou lá. E o médico também ainda não encontrou. Era por volta de 8:30 da manhã, 8:40. É o que eu sempre friso aqui, que a gente ainda vive num município pequeno. Município carente, pequeno, da região Nordeste. A gente tem um bocado de defeito, segundo o Sul, que compara a gente a ninguém. Mas que está na hora do município se libertar. E chegar e dizer assim... Eu quero ser a trabalhar no nosso município, mas que se atenda como qualquer um profissional atende. Essa classe, por ser médica, ela não vai ser tão especial que nem outras. A gente já passou por diversos médicos aqui no município que atendiam 20, 30, 40, 50, às vezes passa até do limite, vereador. Mas tem certos casos que têm que ser relevados. E aqui tem uma constância, uma mudança de médico que eu ainda não consegui entender. Eu não sei nem se é do seu conhecimento ou não, mas médico aqui no município demanda 2, 3 meses, sai. E às vezes você pode até me perguntar, e eu estou logo lhe afirmando, que eu acredito que não seja nem questão financeira, não, porque o município vive passando bem, a gente não vê nenhum problema financeiro com relação a contas, mas esses médicos não duram aqui. E termina sendo penalizado é o cidadão que precisa. Infelizmente, a gente está numa saúde aqui no município péssima. Eu não sei por que, que o prefeito não tomou as rédeas ainda. E eu acredito que a política, às vezes, fala mais alto. Eu estou até aqui, bem aqui com o cidadão, e ele pode até me confirmar se é verdade ou é mentira, porque me deram essa informação e eu vou confirmar com ele. Mas chegou uma pessoa aí passando necessidade, teria que ir a Parnaíba e chegar lá procurando por um carro no horário normal. E não apareceu esse carro para ir para Parnaíba. E quem socorreu aqui foi meu amigo Tony. Procede, Tony? Então é feio. Feio durante o dia o município disponibilizar de um carro e um cidadão comum ter que disponibilizar e o dono e a pessoa que vai usufruir do carro pagou o combustível e foi a viagem. Então, cara, esse tipo de reclamação é uma reclamação que eu recebo, você recebe, às vezes não fala, porque eu entendo a situação. O outro já fala, porque a gente está na oposição, mas eu tenho certeza que lhe dói, porque alguém lá na sua localidade chega e também já passou por essa deficiência de não ser atendido. Às vezes é um filho. Esse mesmo cara que eu encontrei hoje, ele disse que foi no Buriti. E quando chegou lá no Buriti, foi repreendido. Moço, você mora onde? Eu moro no Caxingó. Pô, vá para lá, que lá é que você tem direito de ser atendido, não é aqui não. Mesmo estando errado lá o cidadão que deu essa informação, porque a saúde é universal. Onde você chegar, você vai ser atendido. Aqui nós perdemos aqui um amigo aqui de Caraúbas, eu quero até enumerar aqui na Câmara Municipal para ser lavrado, o Adrião Portela, faleceu aqui no município de Caxingó. Mas nem por isso o município deixou de prestar o devido socorro. Você já pensou que o cara tivesse sido acidentado aqui, teria que ligar para Caraúba para ver um carro? Porque ele morava lá? É inadmissível, né? Mas o rapaz terminou pegando esse puxão de orelha lá do incompetente no Buriti. A gente tem no lugar da gente para ser atendido. Então, essa saúde, cara, essa saúde tem pisado na bola demais. E é a hora que o cidadão mais precisa. É a hora que o cara não tem paciência. É a hora que o cara está com a... Está a pior situação a hora que você está doente. Todo mundo já passou por uma doença, por algum problema, então é inadmissível. É e precisa, e já foi reclamado diversas vezes, e eu acho que está passando da hora do município. Essa questão, vereador, se você levantou dessa questão dos exames, que já funciona a passo de tartarugas, se ainda tiver que passar pelo crivo do João, é humilhante. É humilhante. É humilhante. Será que para conseguir um voto, eu vou ter que receber ali uma autorização? Então, a gente tem essa área. A gente, eu não quero entrar aí nessa questão de blog, de coisa, eu não quero me meter. Mas a gente já tem levantado os assuntos aí, vereadores, que terminam tomando as providências. Então, mostra que a gente está correto. E essa questão que o vereador Giovanni levantou com relação a esse carro-pipa, esse daí está passando da hora. Eu mesmo já recebi aqui um pedido das carrezeiras de cima. E amanhã eu vou tentar resolver de novo com a cidade de Caraúbas do Piauí. A gente está passando por um dos piores verões que a sociedade mais nova tem passado. A gente vê até a qualidade das frutas hoje não estão com as qualidades que tinham no passado. Eu mesmo tenho um pé de manga lá em casa e está vergonhoso o tamanho das mangas. Isso tudo é fruto dessa quintura. Eu não tenho nem dúvida disso, mesmo sem ter a expertise para dizer isso, mas a gente termina escutando uma coisa na TV e começa a associar uma coisa com a outra. Tá certo? Então, é bom que o município tome providência com relação a isso, cara. Não existe peça nesse mundo que demande um tempo desse para ser arrumado. Eu não tenho nem dúvida disso. Outra questão que a gente quer levantar é essa questão desse transporte escolar. Transporte escolar, eu sou universitário, você sabe que eu sou conhecedor disso. E não pode ter um ponto facultativo aqui no município que esse transporte escolar não funciona.
Os universitários ficam tudo acanhado de falar. Eu digo assim porque eu participo do grupo. Mas quando é ponto facultativo aqui, vereador, em Parnaíba não é. Dia 2 aqui finados, não é isso? Foi dia 2 finados, mas dia 3 tinha aula normal em todas as instituições em Parnaíba. E o ônibus terminou no hino. E foi prestigiar um evento no sábado. Por que que não foi prestigiar o evento no sábado, mas foi também prestigiar os alunos que necessitavam do carro? E ainda mais, eu sei que você tem conhecimento, o município precisa ter uma carga horária de 200 dias letivos. A gente está muito longe desses 200 dias, ó. E o ano está se acabando. E se o povo do Caxingó não crescer, não souber escolher através da educação, vai sofrer. Eu não tenho nem dúvida disso. Eu acho que você, eu tenho certeza que você concorda comigo com relação a isso. A educação é tudo. Eu fico satisfeito e nem conheço assim, a fundo o vereador Pedro Brito. Mas você não esquece de uma matéria do Cacau dos Alves e chega outra, cara. Cacau dos Alves, essa semana, já foi de novo, né, enumerado aí a nível nacional com relação à questão dos alunos. E por que que essa questão não chega ao nosso município também, cara? Eu sei que os alunos, e eu sou aluno, se a gente não tiver um incentivo, não tiver um empurrão, só o cara não vai, não. Aí é um da sala que se destaca. Os outros precisam do empurrão. E esse empurrão tem que ser feito é por quem está no comando. É esforçando, é não perder aula, não é matar aula. A gente tem matado muita aula por questão de feriado, de quinta-feira. E eu acho que só quem perde é a sociedade. Minhas palavras, por enquanto, são essas, presidente.
Palavra continua facultada.
Respondendo aqui o colega João Miranda, ao mesmo tempo o vereador Renato Filho, em relação a médicos no município e limites de ficha para a pessoa ser atendida, né? Isso vem de muito tempo aqui no nosso município de Caxingó. Na minha localidade mesmo, é de muito tempo o pessoal chegar cedo, madrugar nos postos de saúde para pegar senha, por conta que os médicos só atendem no limite de dentista, 10, às vezes médico atende só 20 ou 30. Isso vem, né, só de hoje não. Agora, dizer, a pessoa pega as senhas, aí só vai volta no horário que o médico chega. Às vezes, por exemplo, o doutor Cristiano chega no horário de 2 horas, a pessoa vai, pega as fichas, aí ele limita um tanto de ficha, a pessoa pega, vai, pega as fichas e vai para casa. Aí só vai e volta para o posto de saúde ou para o hospital na hora que o médico chega. Aí o rapaz chegou no horário que não tinha ninguém, que o pessoal já tinha pegado as fichas, e isso aí não é culpa do município, do médico limitar as fichas, entendeu? Em questão aos feriados, isso aí também é de muito tempo, imprensar o feriado. Agora que foi colocado esse negócio de o governador colocar não ter ponto facultativo na sexta-feira. E tão tal que agora, teve aula agora na sexta-feira, que teve o feriado, acho que foi dia de finado. Dia 3 teve aula aqui no município, no estado. E os alunos voltaram 8h30, por conta que não tinha professor, acho que nem os professores não estavam indo para a escola, que não queriam ir porque era feriado e imprensado. Aí isso aí não é culpa do município. O governador coloca para ter aula na sexta, nem os professores não vão, porque imprensa o feriado. Aí os alunos, eu presenciei o ônibus voltando do governo do estado, voltando 8h30 para 9h, voltando porque... Acredito que ou era aluno que não tinha ou era professor que não estava na escola, porque o ônibus só volta 10h30 da noite. Passa na região distrito ali. Entendeu? Muito obrigado.
Só com relação ao comentário do colega Renatinho, só que no atendimento médico tem as prioridades, né? E já... Pois é, tem as prioridades e já aconteceu e está acontecendo demais, que aqui não estão respeitando nem as prioridades. Gestante, idoso, diabético. aí complica. E com relação aos feriados que o colega Renato Filho falou, dão uma imprensada aqui, só que aqui imprensa. E lá na Parnaíba é aberto. Para quem faz a universidade, um dia eu acho que é muita coisa. Né? Hã? É complicado. A palavra continua facultada.
Eu vou ter que discordar aqui do meu companheiro, meu amigo Renatinho. Essa questão das fichas, Renatinho. Nós sabemos que na maioria das vezes, para não ser 100%, não é que as pessoas vêm e pegam as fichas e vão resolver outra coisa, não. Sabemos que não é isso, não. É simplesmente uma ligação de casa, né, como diz a história. Guarde minha ficha, bota de lado. Nós sabemos que era dessa forma. Dentista, não existe a pessoa sair de casa 4 horas da manhã e chegar lá, não tem mais ficha, 5 horas, não tem mais ficha. Naquele que o pessoal vão indo dormir no posto de saúde, não tem lógica, não. É guardada mesmo. Não, mas é errado. Ora, como é que uma pessoa liga para a pessoa guardar uma ficha e o que vai lá? Como é que fica a situação daquele que vai? É errado. Eu cansei de ver o doutor Xavier atender 40, 50, 60 pessoas nesse posto de saúde aqui. O médico, quando for contratado, ele tem que vir sabendo. É para atender o povo de Caxingó, esse negócio de limitar. Até porque não é criticando. Hã? Ah, uma hora tem que achar um médico que queira trabalhar. Não tá recebendo? Tem culpa, Renatinho. Tem que botar um que queira trabalhar, tá recebendo?
A palavra continua facultada.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Presidente novo hoje. O nobre colega, o povo. Hoje minhas palavras são meia curtas, vereador Renatinho, presidente. Até falei naquele dia que você apresentar o projeto da estrada, falei com o companheiro Reginaldo, liguei para ele um dia que começaram a estrada, a respeito da estrada, uns pontos muito bons, muito bem feita, mas tem um ponto, vereador, se não ajeitarem, no inverno não anda ninguém, porque botaram 2 quilômetros só de barro, só de massapê, da pista até o Zé do Chico. Lá um dia deu um sereno mesmo, 2 pinguinhos d'água, 2 horas da tarde. As pessoas que passaram caíram de moto. Então, se fosse uma coisa que tivesse chorrido de noite, aquele sereno, tinha caído muita gente, por conta que a noite não tinha como enxugar. Mas logo enxugou, logo ficou boa. Hoje ela está lá, que você andar na pista é mais ruim. Ela hoje lá para você andar é melhor que na pista. Mas na hora que caiu um pingo d'água, não passa mais nada. Então, eu falei até para o Pedro Reginaldo, ele disse que ia lá olhou, mas continuaram botando. Eu não sei se vão fazer alguma coisa, mas tem que fazer, porque senão não anda ninguém naquela estrada no inverno. Minhas palavras por enquanto é, Pedro.
Palavra continua facultada.
Só falando aí um pouco sobre o assunto anterior, colega Renatinho. Quando você falou aí que eu falei que foi só eu que cobrei, né? E não foi. Se você chegar lá puxar o áudio da câmera, aí você vai ver que foi o povo e o vereador Giovanni cobrando. Até porque eu acredito que é para você saber, vereador, que nós fomos eleitos para nós ser a voz do povo. Não é verdade? Então, eu acho que o correto é nós cobrarmos, levar a voz do povo até essa casa. Até o Poder Executivo. Por enquanto, são essas minhas palavras, meus amigos.
Antes de encerrar, gostaria até de fazer aqui 2 comentários. A gente cobra e reclama por conta que a gente foi eleito pelo povo e a partir do momento que a gente é eleito, a gente é um representante do povo. Mas a gente fica desestimulado por conta das coisas como estão andando aqui em Caxingó. Então, acredito eu que ano que vem é ano de eleição. Não é só os políticos que terão a responsabilidade de, de tentar melhorar e mudar. Eu acho que todos nós que votamos temos uma grande responsabilidade, né, de escolher, saber escolher, até porque 4 anos não são 4 dias. Não é verdade? Então, ano que vem está na mão do povo. Se o povo estiver gostando, que continue. Se não tiver, que faça a mudança. Até resistir aqui, agora nos últimos 15 dias, eu liguei para o secretário, liguei para o rapaz lá, que trabalha na prefeitura, não vou nem falar o nome dele. Ele foi e disse: agora só é o secretário ou o prefeito. Liguei logo para o secretário, não me atendeu, acho que estava fora de área. Depois liguei para o prefeito também, não atendeu. E o secretário depois atendeu. Me atendeu até muito bem. Eu espero que ele atenda todas as pessoas que ligue para ele para pedir um carro, até porque a gente sabe que é uma obrigação da saúde, da gestão, de qualquer gestão que esteja aí. Minha esposa foi secretária passada, gestão anterior, e eu acompanhei bem de perto. Sei como funciona e como deve funcionar. Então, ele me atendeu muito bem, o vereador Pedro Brito. Agora, resta saber se quando é alguém, se é atendido bem, se não tem as retaliações. Em uma das vezes, o carro chegou com 1h30. A outra foi com 2h30, aproximadamente. Mas aí foi resolvido. A gente entende que, às vezes, tem os contratempos, né? E a outra questão é que, lá no, na localidade de Genipapo, na nossa região, tem uma criança lá especial. O pai dessa criança, uma menina, tem a maneira de ser, de agir, tem a opinião dele, escolhe sempre o lado, né, daqueles que escolhe e fica em cima do muro, sempre se declara. E ela vai para a pai lá em Parnaíba, está com 1 mês que o carro não vai pegar ela. E me parece que é dia de sexta-feira. Se não for nessa sexta, é 1 mês e 1 semana. Então, a gente pede encarecidamente que o secretário ou o gestor aí, os que comandam lá, até você pode levar essa mensagem, colega, que deixe a política de lado e olhe para a saúde, para a necessidade das pessoas, das crianças, que, em especial essa que eu estou falando, é uma criança que necessita. Na realidade, uma vez por semana ainda é pouco. Era para ser 3 vezes por semana. Então, a gente espera que volte, retorne. Que é assim que a gente muda o pensamento das pessoas. Às vezes, as pessoas votam contra, mas com a atitude de quem está na gestão, ele depois pode até mudar. Eu acho que o certo, o lado bom é esse daqui. E votar, né? Acompanhar. Então, a gente espera que volte a pegar essa criança lá e que ela possa, pelo menos, fazer esse tratamento 1 vez por semana. E a outra coisa também, antes de a gente encerrar, gostaria de deixar registrado aqui a perda, primo meu, amigo, pessoa do bem, que eu acho que... Eu não encontrei uma pessoa ainda para dizer que não tinha uma consideração, uma amizade ao Adrião Portela, lá em Caraúbas. A morte rápida demais, pegou todos nós de surpresa. Então, gostaria de deixar registrado que, lá onde ele esteja, esteja em paz. O cara que amava a Caraúba, e a morte repentina demais. Pois não, colega?
Não era só frisando, você não levantou, e eu queria só uma informação. A Lua se encontra na casa, né? Chegou agora, né?
para ser votado até dezembro, né? Aí a gente vai passar pelas devidas comissões para dar o parecer, é isso? Que era para ter chegado dia 31 de agosto. Então, quer dizer que está com 2 meses e alguns dias de atraso.
Isso.
É, deve ser por isso que tem essas macacadas todinha que a gente vai ter que dar uma olhada para ela. Mas dá certo.
Sem mais para o momento. E uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Pois não.
Só aqui responder o vereador Luiz Carlos. É, dizer para ele que é, o material lá não deu muito bom mesmo, todo mundo que passa vê. Agora, no momento, está bom. Quando chover, fica um material muito liso, todo mundo sabe. A gente tem que falar a verdade, né? É, o prefeito, eu falei para o prefeito, a gente foi lá, falou com o encarregado, o prefeito falou com o dono da empresa, e o dono da empresa falou que vai resolver o problema, vai colocar um material melhor em cima do outro, para poder deixar o material até na pista, que lá em Murici, né, sempre Caxingó ajeitou, colocar um material melhor. Por incrível que pareça, foi só o trecho que é Murici, mas o desde de que a gente conhece Caxingó, que Caxingó ajeita aquele pedacinho de pista, de estrada ali na região de Curimatá. E também aqui, falar aqui sobre o que o vereador Renato Filho estava falando sobre o acidente do colega Adrião Portela, que o município socorreu o cidadão, diferente de Caraúbas, que teve uma vaquejada no interior, no canto da tapera. Um rapaz das Cajazeiras que sofreu uma lesão lá na perna de um cavalo, e o vereador Reginaldo trouxe ele até Caraúbas. E chegando lá, ele pediu, né, um carro para que levasse para Parnaíba, direto, que o rapaz lá tinha pegado um corte muito grave na perna. E não sei se foi ordem de alguém, disseram que não tinha ordem para levar o rapaz, porque ele era de outro município. É, todo mundo sabe que, como o vereador falou, que a saúde é universal. E eu acredito que não era para ter acontecido isso. O vereador Reginaldo pegou e trouxe o cidadão até aqui em Caxingó e daqui levaram para Parnaíba. Porque o acidente foi lá no interior de Caraúbas, ele trouxe para Caraúba, que era mais perto, mais rápido, para ver se seria atendido mais rápido. E quem estava lá no dia era a filha do vereador Luiz Carlos, que estava lá no plantão. Mas ninguém pode dizer que foi porque ela é filho do vereador, que o vereador é da oposição, o Reginaldo, tudo. Claro que isso aí não tem nada a ver. Eu acredito que isso aí foi alguma ordem que ela recebeu, né? Que ela recebeu e ela só apenas falou que não podia levar o cidadão. E aí o Reginaldo trouxe o rapaz para cá e levou para Parnaíba. É diferente do que o vereador Renato Filho falou. Minhas palavras são essas. Muito boa noite a todos.
Pois não.
Só responder, vereador, que eu ri essa história lá nas Cajazeiras. Eu fiquei até abismado, porque você sabe que lá tudo faz política. Falaram nessa história, perguntaram se eu sabia que esse rapaz foi para lá, e lá minha filha disse que o carro não podia levar. Eu não estava sabendo, fui me informar e ela me passou, que a ordem que ela tem, quando está no plantão, é que de outro município só sai com a ordem do prefeito ou da secretária. Então, se ela recebe as ordens do patrão, tem que cumprir, né? Aí eu fui, entendi o lado dela, porque ela disse, pai, se eu mando esse carro com a pessoa e na mesma hora um do município precisa, um motorista que tem de plantão é aquele, o que, que eu vou dizer para eles? Então foi ordem que eu recebi, que do outro município só sai com autorização de um dos dois. Aí estou só explicando o que aconteceu.
Cada gestão em cada cidade tem sua maneira de trabalhar, né? Aqui eu quero até agradecer, em nome dos amigos da gente, o pessoal lá de Caraúba, da prefeitura. Hoje mesmo eu recebi os 3 RG, que sempre eu estou lá, por conta que aqui a gente vem tendo esse problema de não tirar RG, e lá a gente tem uma facilidade. Já vi o colega Giovanni, João Miranda, entendeu? Então, é até de estranhar o que aconteceu, né? Penso eu que não era para acontecer dessa forma. Que um exemplo bem aqui, recente, né? Caxingó não olhou para esse lado. Então, boa noite a todos.
Doutor Vigílio, obrigado pela presença.
Tony e todos os colegas.